As notícias na ERP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. O Executivo da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere apresentou na reunião de Câmara as grandes opções do Plano e Orçamento para 2019. Os documentos foram aprovados por maioria, uma vez que os vereadores do Partido Socialista votaram contra. Dos documentos, apenas se conhece o valor do orçamento, que tem um valor de 10 milhões de euros, mas que pode subir até aos 14 milhões. Entretanto, o Partido Socialista justificou o seu chumbo à proposta de orçamento por considerar que o documento não tem uma visão estratégica com medidas e investimento concretos visando o desenvolvimento do concelho. Bruno Gomes, vereador socialista na Câmara, lamentou nas redes sociais, entretanto, que Ferreira do Zêzere não tenha seguido o exemplo do município de Serdoal, onde os vereadores da oposição foram chamados pelo presidente do município a discutir o orçamento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os números são avançados pelo Departamento de Obras Municipais da Câmara de Tomar. Os primeiros 6 meses de 2018 resultaram num lucro a rondar os 100 mil euros no que a estacionamento tarifado diz respeito. Aliás, dentre os 4 locais avaliados, só mesmo o Parque do Pavilhão Municipal continua com as contas a negativo, neste caso, com cerca de 11 mil euros. Há lugar a despesas de 43 mil euros e receitas de 32 mil euros. De resto, o registro para a tendência positiva, que já está a ganhar forma no parque situado atrás da Câmara, outrora uma estrutura que também dava prejuízo, mas que, nesta avaliação, resulta num lucro de 13 mil euros, despesas de 48 mil contra 61 mil de receita. Já o estacionamento tarifado na cidade com Alameda 1 de Março em plano de destaque, a diferença entre gastos e ganhos é ainda mais notória, cerca de 6 mil euros de despesa contra 82 mil euros de lucro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está encerrada ao público desde esta terça-feira a exposição que tem estado patente no Complexo Cultural da Levada, exposição do acervo da Sinagoga de Tomar. Depois do monumento ter fechado há cerca de um ano para a realização de obras de requalificação, vai assim finalmente reabrir à visitação já nesta sexta-feira. Este foi um processo mais prolongado no tempo do que se previa. Recordo-se que a intervenção na Sinagoga de Tomar teve início em novembro de 2017 e tinha um prazo previsto para a execução de apenas 180 dias, entretanto largamente ultrapassado. A obra foi adjudicada por mais de 227 mil euros, não termina nesta primeira intervenção, que incidiu sobre o espaço do culto, mas irá incluir ainda um núcleo interpretativo. Entretanto, o acervo será transferido para o espaço renovado da sinagoga durante estes dias, inclusive algum do espólio que se encontra à guarda do Politécnico de Tomar, como refere Anabela Freitas, a presidente do município Nabantino.
Ter aqui um centro de acolhimento, mas um centro de acolhimento que explicasse e que contasse a história dos judeus em Tomar. Ou seja, nós não quisemos fazer aquilo que foi encomendado, não quisemos fazer o que se faz nos outros pontos. Todos nós sabemos qual é a história dos judeus ou dos sefarditas em Portugal, mas queríamos que contasse também a história, tem que ter um panorama geral, mas contasse a história daquilo que foi a sua implantação aqui em Tomar. E, portanto, algum dos pólios está no Politécnico, é o Politécnico que está a guardar. Portanto, vamos utilizar também novas tecnologias, ficando este espaço, então, mais depurado para a questão de culto, porque muitas vezes, sobretudo a comunidade judaica de Belmonte, que é uma comunidade muito numerosa, pede-nos a sinagoga para vir cá celebrar o culto. E, portanto, fica-se com essa função. E os outros espaços são espaços mais visitáveis e espaços mais de lazer e pedagógicos, que é isso que nós queremos. A conclusão vai ser por fases, ou seja, a primeira parte que vamos abrir ao público vai ser este espaço, e o outro vai continuar em obras.
Em aberto fica a questão do pagamento das entradas neste que é o segundo monumento mais visitado de Tomar, uma vez que a sinagoga é propriedade da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, entidade que tem de elaborar o seu plano de gestão.
Plano de gestão esse que tem que ser a Direção-Geral do Tesouro e Finanças a fazer e a Câmara, obviamente, concordar ou não concordar, porque na prática é a Câmara que está aqui no terreno, não é? E, portanto, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças ainda não respondeu, ainda não apresentou o plano de gestão. Sendo certo que aquilo que é entendimento noutros locais, onde a Direção-Geral do Tesouro e Finanças também é proprietária, tem sido a pagar.
Tudo não passou de um susto. Na noite da última sexta-feira, um gerador que estava num veículo pesado pertencente à produção do filme Fátima incendiou-se e causou momentos de alguma apreensão na Rua de São João, no Centro Histórico de Tomar, de tal forma que houve necessidade de recorrer à ajuda de comerciantes ali situados, assim como do extintor da Igreja de São João, e em parceria foi possível evitar males maiores, ou seja, que as chamas se propagassem a qualquer veículo ou a edifício. Quando os bombeiros chegaram ao local, cerca de 15 minutos envolvidos, já o fogo estava extinto, pelo que os soldados da paz se limitaram aos trabalhos de consolidação. Os estragos ficaram limitados ao caminhão que tinha o gerador.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 51 anos foi encontrado sem vida dentro de um caminhão de mercadorias nas imediações do mini preço de Benevente. O caso foi reportado às autoridades na manhã do último sábado por uma pessoa que se deparou com o veículo com motor ligado, de luzes acesas, encostado a algumas estruturas do parque de cargas e descargas, com as quais terá, aliás, embatido na noite de sexta-feira. E por incrível que pareça, ninguém terá estranhado a situação. Tudo aponta para que o homem, residente em Santarém, tenha sentido uma indisposição que se revelou fatal. Só na manhã seguinte, a esta situação é que surgiu então o alerta. O corpo do homem será sujeito à autópsia para se perceber o que de facto aconteceu naquela noite. Para já, não há razões que justifiquem a intervenção da Polícia Judiciária. A Rota Europeia dos Templários vai ter um fundo de criação e certificação. António Feliciano.
O município de Tomar fez-se representar em Perugia, Itália, numa reunião que teve como pano de fundo a criação e certificação da Rota Europeia dos Templários, sendo que o território nabantino, assim como Troyes, em França, e Ponferrada, Espanha, e precisamente Perugia, fazem parte do núcleo fundador. Em traços gerais, registro para algumas novidades, desde logo a criação de um livro dedicado à temática templária em inglês e francês, assim como a adaptação comum da sinalética do itinerário. A vereadora Filipa Fernandes, assim como mais dois técnicos superiores, esteve em Itália e deu conta dos pontos base desse encontro.
A criação de uma revista em francês e inglês sobre a Rota Europeia dos Templários para distribuição em pontos de venda e para oferta a cada membro da Rota. Criar também uma versão eletrónica. Definir a sinalética comum para a Rota, que será coordenada por Tomar. E a apresentação do projeto de cooperação escolar internacional, que será coordenada também por Tomar, esta apresentada pelo professor Carlos Trincão. Tomar foi convidado por Troyes para estar presente no fórum em maio de 2019 para sensibilizar os professores de Troyes para o trabalho sobre o património templário que em Tomar se tem feito e porque ficaram de veras encantados com o projeto apresentado pelo professor Carlos Trincão neste intercâmbio escolar. Foi bastante aceito e pela Rota, por todos os membros da Rota Europeia.
Foi aprovado por unanimidade em reunião de Câmara o orçamento municipal do município de Maçã para 2019, que ascende a mais de 12 milhões e 800 mil euros. O documento define um conjunto de objetivos que pretende concretizar, nomeadamente melhorar os apoios sociais aos mais carenciados, criar melhores condições para a atividade económica, valorizar os recursos do Conselho, aprofundar e valorizar o conhecimento, a educação e a cultura e promover a participação cívica, em particular dos mais jovens. São seis as áreas de atuação definidas como fundamentais para o desenvolvimento do Conselho e para alcançar aqueles objetivos, nomeadamente a inovação e ação social, educação e cultura, empreendedorismo, valorização dos recursos locais, reabilitação e manutenção de infraestruturas e património e floresta, sistema agroflorestal. Neste último objetivo, o município pretende contribuir para o desenvolvimento da GESIF no Conselho, efetivar as medidas de estabilização pós-incêndios e construir as faixas de intervenção de combustíveis. Está também a ser desenvolvido um projeto, em parceria com a Associação Pinhal Maior, de produção de produtos de agricultura biológica. Este projeto permitirá que, em Maçã, no centro de negócios, fique instalada a base logística do mesmo, com a central de armazenamento, embalamento e posterior distribuição de produtos dos cinco concelhos da região que integram o projeto, num investimento que ascende a cerca de 150 mil euros.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Orém aprovou a redução da taxa de IMI para 0,325% em 2019 sobre os prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. A proposta foi aprovada por unanimidade e mantém a taxa de 0,800% para os prédios rústicos, além da manutenção da participação variável de 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no município de Ourém. A proposta em causa promove um maior incremento da vantagem fiscal já existente face à generalidade dos municípios do distrito de Santarém, já que apenas Chamusca, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha aplicam uma taxa urbana inferior à praticada em Ourém. A Câmara Municipal deliberou também manter a redução da taxa prevista em função do número de dependentes que fazem parte do agregado familiar. Assim, os agregados com um dependente a cargo vão usufruir de uma redução fixa de 20 euros. Com dois dependentes a cargo, a dedução fixa-se nos 40 euros e com três ou mais dependentes, a dedução será de 70 euros. No que à majoração para prédios devolutos e em ruínas diz respeito, o município aprovou a aplicação em 2019 sobre o exercício de 2018, uma taxa majorada para o triplo incidente sobre os prédios devolutos há mais de um ano e de prédios em ruínas existentes nos perímetros urbanos das cidades de Ourém e Fátima. Esta majoração pretende contribuir para a requalificação e revitalização do património existente, incentivando a regeneração urbana e mitigando assim eventuais focos negativos que rapidamente se podem associar a áreas territoriais degradadas. As propostas aprovadas em reunião de Câmara serão agora remetidas para votação no decorrer da próxima Assembleia Municipal.
Rádio F, a primeira a informar.
A Comissão Construtora do Edifício Escolar da Linheceira vai promover no domingo as comemorações do centenário da abertura da antiga escola, com início às 15 horas no mesmo edifício que é presentemente o Centro de Saúde. Construído de raiz pelos habitantes, o edifício foi entregue à Câmara Municipal em 1918, tendo então começado a funcionar como escola, a qual foi determinante no desenvolvimento da aldeia. A iniciativa, intitulada Linheceira Vintage, contará com o descerramento de uma placa evocativa nesse edifício e ao culminar das comemorações do centenário das escolas na Linheceira, iniciativa conjunta da Associação de Pais da Escola, Associação Cultural e Recreativa Local, Junta de Freguesia da Aceceira e Município de Tomar. Nuno Garcia Lopes, um dos responsáveis pelas comemorações, antecipou, entretanto, para a ERTS um momento que assinala, assim, os 100 anos da inauguração do antigo edifício escolar da Linheceira.
A Comissão Construtora foi precisamente aquela que, em 1918, construiu de raiz o edifício da primeira escola e depois o ofereceu ao município para que a escola aí funcionasse. E, portanto, achamos que tinha alguma piada pôr os próprios construtores de há um século atrás a fazerem o convite neste momento para para a comemoração do centenário, 100 anos passados, quando está a ser construído também o centro escolar e quando estamos, quando passámos já por um processo de muitas construções e que levou, de facto, a que hoje o panorama escolar local seja bastante interessante. Concretamente, aquilo que vai acontecer começará com uma evocação da construção do primeiro edifício, portanto, às 15 horas, no local que hoje é o Centro de Saúde, que foi a primeira escola, irá ser descerrada uma lápide que dará conta precisamente desse pormenor. E após esse momento, na zona onde atualmente funcionam as escolas, nomeadamente o ATL e toda a zona envolvente, será feito uma recriação histórica que terá, por um lado, a recriação da própria aula e do espaço relacionado com a parte escolar, espaço culinário, por outro lado, terá também a recriação de um dia na aldeia. Como era um dia na aldeia na época, vamos contar com o apoio quer do rancho da Linheceira, quer do rancho da Aceceira, e além disso com figurantes e muitas pessoas que também têm colaborado, cedendo ainda alguns objetos e materiais relacionados com a época. Portanto, o objetivo é tentar o mais possível levar as pessoas para aquilo que era a Linheceira de há um século.
Na próxima segunda-feira, 12 de dezembro, às 11 horas, no Jardim da Zona Industrial de Montalvo, município de Constância, vai dinamizar um evento evocativo dos 100 anos do final da Grande Guerra, precisamente na freguesia que acolheu a preparação das tropas portuguesas que partiram para a Flandres. A 22 de julho de 1916 realizou-se em Montalvo o Conselho de Constância a grande parada de Montalvo, episódio que marcou o fim da preparação do corpo expedicionário português e a partida do primeiro contingente militar para a França em janeiro de 1917. Neste âmbito, a iniciativa de segunda-feira pretende ser uma homenagem a todos os soldados portugueses que partiram para a França, em particular aos 66 soldados do município de Constância, mas pretende também ser uma evocação do centenário do fim da Grande Guerra. Este dia do armistício, 11 de novembro de 1918, tornou-se um dia de memória em homenagem a todos os soldados que combateram na Grande Guerra, aos que ali faleceram e aos que sobreviveram.
Rádio F, a primeira a informar.
Neste domingo, pelas 16 horas, vai ser lançado no Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas, o número 30 da Revista de Cultura Nova Augusta. Como sempre, vários artigos nas áreas da história e do património locais e regionais compõem uma revista que é já uma referência cultural no seu campo. Além de diversas participações na área da história, publica-se neste número o segundo caderno dedicado à Grande Guerra, a coincidir com o centenário do armistício. Um estudo sobre o jornal O Almonda, também a fazer 100 anos de idade, incide sobre a forma como o jornal tratou localmente alguns dos grandes acontecimentos da história nacional no século XX. Esta edição será apresentada pelo professor, historiador e investigador de temas de história local, António Mário Lopes dos Santos, um dos mais antigos e assíduos colaboradores da Nova Augusta. Pelas 17 horas, também no museu, será inaugurada a exposição Fótica, uma aventura de fotografia em Torres Novas.
Rádio F, a primeira a informar.
No âmbito da quadra natalícia que se aproxima e com o intuito de promover hábitos de leitura e estimular o gosto pela criação artística e literária, o município de Sardoval, através da sua biblioteca, promove o concurso de Natal 2018. A participação no concurso é gratuita, aberta a todos os interessados a partir dos 3 anos na modalidade de ilustração e desde os 6 anos na modalidade literária. E a entrega dos trabalhos pode ser efetuada até 30 de novembro. A atribuição de prémios encontra-se dividida em 4 escalões: infantil, de 3 aos 10 anos, juvenil, dos 11 aos 14, o escalão júnior, dos 15 aos 17 e o adulto, maiores de 18 anos. As obras vencedoras divulgadas no dia 10 de dezembro serão expostas em local de destaque na Biblioteca Municipal e publicadas no Boletim Municipal do Sardoal, no portal do município e no Facebook da Biblioteca. A entrega dos prémios do concurso de Natal será feita em cerimónia pública a 14 de dezembro na Biblioteca Municipal do Sardoal. E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje em antena, Sara Costa.
Caros ouvintes, há uns tempos conversava com um dos membros da Junta Urbana e eis que ele comentou comigo que a oposição tinha apresentado uma moção com uma série de medidas de apoio à natalidade. Confesso que fiquei curiosa e fui consultar. Permitam-me aqui que faça uma breve análise enquanto freguesa. Aquela moção, apresentada numa Assembleia Municipal ou até mesmo em qualquer Assembleia Freguesia de Lisboa, poderia fazer algum sentido? Sim. Agora, numa junta de freguesia de Tomar, com o orçamento reduzido, como é do conhecimento geral, parece-me descabida, até mesmo porque é bastante vaga, é confusa e pouco concreta. E passo a expor o meu ponto de vista. Quando se refere a apoios às famílias, importa ressalvar que isso já acontece. Estão referenciadas N famílias que recebem cabazes alimentares ou ajudas sociais que careçam, funcionando aqui em rede com as instituições de cariz social do nosso concelho. Também relativamente aos bancos de recursos, parece-me que se refere às lojas sociais, onde também, felizmente, temos bons exemplos no nosso concelho a fazê-lo, mas aqui nem me parece uma ideia disparatada. Por fim, a atribuição de um subsídio fixo por criança, com valores progressivamente menores até aos 18 anos, lembro-me da proposta descabida do Rui Rio, que propôs atribuir-se 10 mil euros por criança até à maioridade. Caros ouvintes, sejamos realistas, a Junta de Freguesia Urbana não tem orçamento para fazer face a estas medidas. E não mandemos areia para os olhos, não são com os 1.500 euros do boletim informativo que vamos aumentar a natalidade. Em Vila de Rei já fizeram essa experiência atribuindo 750 euros para o primeiro filho, 1.000 euros para o segundo, mas sejamos realistas. Acham que isto vai fazer com que as pessoas tenham filhos ou tenham mais filhos? Será que alguém acha que com 1.000 euros por criança que se faz face a todas as despesas que um filho acarreta? A experiência diz-nos que estas medidas não são eficazes. E também importa dizer que são injustas. Pois ora vejamos, Será justo um casal que tenha um rendimento de, aqui vamos supor, 10 mil euros por mês, receba o mesmo que um casal que tenha um rendimento conjunto de 1000 euros? Não me parece. As políticas de natalidade devem ser medidas nacionais, pois é certo que o problema demográfico é um problema grave que deve ser pensado e está a ser pensado por este governo. Aliás, ele incorpora um dos principais pilares da Estratégia Nacional para o Portugal 2020. Mas, caros ouvintes, o problema da natalidade tem de passar por dar aos casais a segurança necessária para que estes possam constituir família, passando por ter um emprego estável, por ter habitação digna e acessível, por ter bons sistemas, barra, infraestruturas na sua área de residência, e aqui falo, como é lógico, de escolas, de hospitais, de acessibilidades, mas também passa pela implementação nacional de medidas fiscais, medidas laborais, medidas educacionais e medidas de saúde. Em suma, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou há pouco tempo, e passo a citar, que adivinha-se um rigoroso inverno demográfico. Mas as políticas de natalidade não podem ser eleitoralistas de A ou B partido. Devem ser, sim, uma causa nacional.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.